Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara. Frederico Feijó.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas 11 minutos, está no ar o Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, um programa feito especialmente para você, morador aqui do sul do estado. Sexta-feira, o último dia útil do mês de outubro, exatamente dia 30 de outubro de 2020. No domingo já iniciamos o mês de novembro, o penúltimo mês do ano de 2020. Pois é, ele está chegando ao fim, o tão temido 2020 e tão surpreendente 2020, né? Está chegando ao fim, pelo menos o mês de outubro está chegando ao fim, estamos no nosso último dia útil do mês. Uma sexta-feira que começa com sol entre nuvens aqui no sul do estado, poucas nuvens neste momento, até o momento é o melhor dia desta semana em termos de sol, um tempo mais aberto do que tivemos durante toda essa semana, analisando segunda, terça, quarta e quinta. Temos a temperatura neste momento de 12 graus em Pelotas, 14 graus em Rio Grande, a temperatura está um pouquinho mais fria do que a registrada também nos outros dias da semana. Inclusive temos temperaturas mais baixas, analisando os outros municípios da região, por exemplo, Erval neste momento com 8 graus. Temos Piratini também com 8 graus, então realmente as temperaturas estão baixas em alguns municípios aqui da região. Claro, Pelotas e Rio Grande também com um friozinho neste começo de sexta-feira. Saudando os nossos parceiros que estão conosco, colocam suas marcas aqui no nosso Gaúcha Hoje. CC Seguros há 20 anos, deixando você sempre mais seguro. E Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas tem mais um lugar bom de comprar. Daqui a pouco, às 7h30, a gente dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Hoje o entrevistado será o candidato do PDT, Dan Barber. Ele será o entrevistado de hoje aqui no Gaúcha Hoje, nessa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Lembrando que em Rio Grande ouvimos todos os candidatos, em Pelotas também vamos ouvir, aliás, demos espaço a todos os candidatos, mas o candidato José Carlos Cabedal, do MDB, acabou cancelando a entrevista e não quis falar com a Rádio Gaúcha. Agora são 7 horas 14 minutos, 7 e 14. Vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A equipe de GZH mobilizada para ligar você com o novo dia. Justiça Federal libera 113 milhões de reais em requisições de pequeno valor para o Rio Grande do Sul. Eduardo Matos.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região anunciou a liberação a partir de 5 de novembro do pagamento de 300 milhões de reais em requisições de pequeno valor. São créditos de até 60 salários mínimos registrados no mês de setembro, devidos pela União e suas autarquias e fundações em processos que tramitam na Justiça Federal dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Devido às limitações ao atendimento presencial nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, em razão das medidas de contenção da pandemia, a liberação dos valores será realizada preferencialmente mediante transferência bancária para crédito na conta a ser indicada pela parte. Os pedidos de transferência devem ser formalizados nos processos que deram origem às RPVs.
Prefeitos da Zona Sul do Estado se posicionam contra a retomada das aulas na rede municipal. Em nota publicada ontem pela Associação dos Municípios da Zona Sul, os prefeitos se posicionam contra, principalmente, a retomada de eventos apenas caso ocorra a retomada das aulas conforme determinação do governo do estado. Agora, 7 horas 15 minutos, 7h15. Campanha de vacinação contra a polio é prorrogada até dia 21 de novembro no estado. Francine Silva. Música. 7:15. Daqui a pouquinho, Franzini Silva chega conosco trazendo as informações. Um dia após a liberação, menos de 5% das escolas estaduais receberam alunos do ensino fundamental. Bibiana Dil.
Das 1.237 escolas estaduais com ensino fundamental, apenas 60 recebiam alunos nessa quinta, o que equivale a 4,85%. No total, 424 estão em cidades onde há decreto proibindo a reabertura. Já no ensino médio e técnico, dos 1.136 colégios, 101 recebem estudantes para aulas presenciais, o que corresponde a 8,89%. São 507 localizados em cidades onde é proibido abrir. A Secretaria de Educação pede que as escolas que ainda não têm aulas permaneçam abertas para receber EPIs e materiais de higiene. Até agora, 56% dos itens comprados foram distribuídos.
A Prefeitura de Pelotas publicou um novo decreto estabelecendo protocolos para diversas atividades na cidade. Com as novas determinações, fica autorizado o retorno dos cinemas no município. Em relação ao funcionamento dos cinemas, o número de espectadores deve ser reduzido a 30% da capacidade da sala quando permitida a alimentação no interior e 40% quando não permitida. Os estabelecimentos devem cumprir protocolos sanitários e de distanciamento controlado impostos no decreto, como demarcações em filas e assentos e também uso obrigatório de máscara pelo público e também pelos funcionários. Agora 7:17. Vamos até Brasília, Silvana Pires. Anvisa recebe pedido de avaliação prévia de documentos da vacina russa contra a Covid-19.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu os documentos com um pedido de avaliação prévia da documentação relacionada à Sputnik V e solicitou uma reunião técnica com a Anvisa. Ainda não há um pedido formal de aprovação para as pesquisas clínicas no Brasil. A Sputnik V foi a primeira vacina registrada contra a Covid-19 no mundo. No Brasil, o governo do Paraná já fechou parceria para produzir e testar em fase 3 a vacina russa. A Bahia também demonstrou interesse no imunizante. Na terça-feira, a Rússia anunciou que pediu a Organização Mundial da Saúde aprovação para uso emergencial da Sputnik V. Da RBS Brasília, Silvana Pires.
4 pessoas foram presas e pelo menos 56 quilos de entorpecentes foram apreendidos, além de armas, munições e um veículo. A Draco cumpriu mandado de busca e apreensão em 2 residências no bairro Prof. Lurbe, em Rio Grande, quando foram presos 2 homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo que um deles cumpria prisão domiciliar. Os agentes da Draco encontraram com eles 53 quilos de maconha, aproximadamente 1 quilo de cocaína, balança de precisão e também uma motocicleta. Os agentes cumpriram ainda mandado de busca e apreensão no bairro Recreio e apreenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas um jovem de 18 anos sem antecedentes policiais. Com ele foram apreendidos 1 quilo e 600 gramas de maconha. Essa ocorrência que ocorreu em Rio Grande. Agora, 7:19. Campanha de vacinação contra a polio é prorrogada até o dia 21 de novembro no estado. Francine Silva.
Por conta da baixa cobertura, a Secretaria Estadual da Saúde prorrogou o prazo da campanha de vacinação contra a poliomielite. Ao invés de se encerrar nesta sexta-feira, a campanha seguirá até o dia 21 de novembro. Nesta data, também será realizado um segundo dia D de mobilização. A campanha para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até os 15 anos também foi prorrogada.
Agora, 7:19. Para a agropecuária Salaberry, tem tudo que o gaúcho precisa. Em Pelotas, São Lourenço e Arroio Grande, Brejeiro, com venda de arroz para supermercados e atacados, ligue 3303-6821. A previsão do tempo chegando aqui no Direto ao Ponto, com ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa sexta-feira a todos. Previsão indicando um comportamento de tempo frio e seco, ou seco e frio. Aí a gente pode começar por onde quiser, porque a gente tem as duas coisas sobre o estado. Tem uma massa de ar seco que está fria, ou tem uma massa de ar frio que está seco. É uma massa de ar frio que a gente tem, está na costa da Bacia do Prata, ali na costa do Uruguai, avançando para a costa do Rio Grande do Sul durante os próximos dias e deve se dissipar lá por terça-feira. Portanto, vai manter as temperaturas baixas de manhã cedo, tanto no sábado quanto no domingo. E ainda na segunda-feira, o que a gente vai ter de diferente é que as temperaturas não sobem hoje à tarde, também não sobem amanhã à tarde. Domingo fica uma temperatura um pouquinho melhor, vamos dizer assim, e entre segunda e terça é que tem um leve aquecimento, principalmente na parte da tarde, porque de manhã a gente vai continuar com sensação de frio. Não tem previsão de chuva para hoje. Para amanhã, o mais provável de chuva é algumas escaramuças no norte, segundo alguns prognósticos. Tem outros que nem isso colocam, então fiquem atentos. A gente, eventualmente, tem uma chuva na parte do Alto Uruguai, do Planalto e dos campos de cima da serra. Está difícil chover amanhã em Porto Alegre. Depois disso, a gente tem, no domingo, mais um dia com muitas nuvens de manhã em toda a parte norte e nordeste do estado. Eventualmente, alguns prognósticos também estão colocando que possa haver alguma chuva em Porto Alegre, porque começa o dia muito fechado, mas também é aquela garoa do início da final da madrugada e início da manhã, porque a partir das 10 tem sol e tem nuvens, e a gente tem uma tarde com um clima bastante agradável por aqui. Começo da semana que vem, o feriado na segunda-feira com o tempo seco, como eu já disse, aquecendo, e aí sim, entre terça, quarta e quinta, massa de ar seco e quente se estabelecendo sobre o Rio Grande do Sul. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Valeu, Cléo Kuhn. 7 horas 22 minutos. Grêmio vence a equipe do Juventude pela Copa do Brasil. Marcos Bertoncello.
Com gol marcado por Isaac, Grêmio vence Juventude na Arena por 1-0 e larga em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, o tricolor foi o único mandante que venceu nesta etapa da competição. A partida de volta ocorre na próxima quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Qualquer empate dá a classificação ao Grêmio e vitória do Juventude por um gol força as penalidades. Fim de semana de última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Internacional este sábado enfrenta o Corinthians às 7 horas da noite em São Paulo. E só na próxima segunda-feira, o Grêmio, novamente em casa, recebe o Bragantino às 8 horas da noite. Horas 24 minutos, José Ramalho Neto. O Zé Ramalho é o nosso homenageado desta sexta-feira na trilha musical aqui do Gaúcha Hoje, na Gaúcha Zona Sul. Zé Ramalho, que foi promovido pela revista Rolling Stones como um dos 100 maiores artistas da música brasileira. Uma das curiosidades, ele é primo da cantora Elba Ramalho e soma em sua parceria 19 álbuns de estúdio e 2 álbuns ao vivo. Estamos ouvindo esta belíssima canção do Zé Ramalho, que é a Entre a Serpente e a Estrela. E ao som de Zé Ramalho, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Vamos conversar com o candidato do PDT, Dan Barbier.
O passado de volta, um semblante. Passado de volta no semblante de mulher.
Música. F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Aham. Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app. E ainda tem cashback pra valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agropecuária Salaberry tem tudo o que o produtor rural precisa. Oferecemos serviços de assessoria e consultoria, produtos veterinários, arames com excelentes preços, ferragem, bazar e correaria. E para quem gosta de bichinhos, temos um espaço exclusivo para o seu pet com banho e tosa. E os cuidados especiais da nossa veterinária. Trabalhamos com produtos para piscinas e plantas para sua horta ou jardim. Agropecuária Salaberry, em Pelotas, São Lourenço, Arroio Grande, Jaguarão e Santa Vitória.
A Ótica Estima acredita que cuidar da visão é sinônimo de qualidade de vida. Por isso, faça suas revisões. Passe na Ótica Estima mais perto de você. São 3 lojas na cidade. Rua General Neto, 68, Partage e Praça Shopping. Siga a Ótica Estima RG no Instagram. E não esqueça, saúde visual é essencial. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914. Fone 3232-4104.
GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
O governo federal está tentando acabar com a estabilidade no serviço público. E se a reforma administrativa for aprovada, o servidor estará à mercê de intervenções políticas e pressões indevidas de gestores ou de grupos econômicos. A verdade é que essa reforma não presta. Ela ataca o serviço público, ataca seus direitos e ataca você. O Brasil precisa de mais e melhores serviços públicos, e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintra Juf RS.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
A Steel tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito. Para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Steel. Acesse jardindasideias.com.br/projardim e faça sua inscrição.
Ser top of mind e top executivo na categoria Vigilância e Segurança é uma conquista dupla, nossa e sua. A Ruder se orgulha de ser lembrada e reconhecida por gaúchos e pelos 100 maiores empresários do estado. Parabéns aos colaboradores, clientes e parceiros. Todos fazem parte dessa conquista. Ruder Segurança. Sua confiança faz a nossa força.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
Dupla Grenal. Futebol nacional e internacional.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Sete horas 29 minutos, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, temperatura neste momento de 14 graus em Rio Grande, temos 13 graus em Pelotas. Gaúcha hoje que está no ar para CC Seguros, há 20 anos deixando você sempre mais seguro, e Novo Guanabara Domingos de Almeida, Pelotas tem mais um lugar bom de comprar. Música. E dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, vamos conversar hoje com o candidato do PDT, Dan Barbier. Essa entrevista que vai ter o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Vai conduzir comigo esta entrevista o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen.
Oi, bom dia, Fred. Bom dia aos nossos ouvintes e bom dia ao candidato que logo mais faz conexão conosco.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 1º de outubro. Com as regras todas explicadas, começo a entrevista com o candidato Barbier. Perguntando, estamos ainda em meio a uma pandemia e há uma incerteza sobre os próximos meses, seja em relação a uma segunda onda, seja em relação à retomada de atividades que ainda estão paralisadas, como a educação, né, candidato? O plano de governo do senhor, no entanto, não faz referência à pandemia ou ao coronavírus. Qual é o plano do senhor para enfrentar este problema? Tempo começando a valer a partir de agora. Bom dia, candidato.
Alô, bom dia, Rádio Gaúcha, bom dia Fred, bom dia Jacobsen, obrigado pela oportunidade, né? Sempre bom ter esses espaços, a mídia poder oferecer espaços aos candidatos, né? A gente vive um momento aí de celebração da democracia e quanto mais a gente puder, né, diminuir a desigualdade que existe dentro do processo eleitoral, sempre melhor, né? Quem sai ganhando é a própria democracia, é o próprio povo. Quanto em relação à pandemia, o PDT apresentou um plano de governo sintético, né, na primeira parte da campanha, mas apresentou um programa de governo já mais ampliado, construído com diversas vozes, com diversas entidades, pessoas, lideranças. E, de fato, ele está realmente bem preocupado aqui sobre, em relação à pandemia, ao processo, né, de crise sanitária, de crise econômica, ao ponto de que os nossos mandatos na Câmara de Pelotas foram as lideranças mais comprometidas no enfrentamento à crise sanitária em Pelotas. Na nossa cidade, nós vivemos um problema grave aí com a população. E ouvindo a população, a gente percebe, né, esse problema bastante presente, que é o tal do abre e fecha. Né? Não resolveu nem o problema da saúde e nem o problema da economia. Nós pensamos que a gente tem um processo aí pela frente de resolver esse problema criado nesses últimos meses, né, desde o início do processo pandêmico na cidade, principalmente em relação, né, à melhoria nos cuidados de saúde. Pelotas é uma das cidades que menos investe em saúde, e também em relação à educação. Hoje a gente perdeu o ano letivo, precisamos retomar o ano letivo com cuidado, né, e com responsabilidade. Fora isso, o número de desempregados em Pelotas cresceu, o número de empresas que fecharam as portas também cresceu. E a gente tem que ter o compromisso de ajudar os pequenos, médios empresários a retomar os seus negócios, né, e a voltar a empregar. Por isso que nós temos o nosso programa Renda Viva, é um programa de distribuição de renda.
Já passamos de dois minutos.
Tá bem. Só para finalizar, nosso programa Renda Viva, que auxilia tanto as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e esses trabalhadores desempregados, quanto os pequenos e médios empreendedores dos bairros da cidade de Pelotas.
Candidato, só para ficar claro sobre volta às aulas, então, e o tema pandemia. A ideia do senhor, se for eleito, é que as aulas sejam retomadas normalmente no próximo ano, no início do próximo semestre letivo, independentemente do cenário de pandemia que tivermos em Pelotas.
Não, independentemente não. Inclusive, no nosso programa de governo, né, um dos eixos é a governança colaborativa. Nós precisamos aprender a ouvir as instituições técnicas de ciência e também a população e as pessoas envolvidas com o trabalho da educação. Então, para a retomada das salas de aula e do ensino em Pelotas, nós precisamos montar, né, uma grande força-tarefa entre as pessoas que são usuárias das nossas instituições de educação. Pelotas tem mais de 90 instituições de ensino local. E a ciência, né? Hoje Pelotas também é referência através da nossa Universidade Federal em relação à pandemia, né? A gente está em uma nova fase aí da pesquisa, epicovid. Então, temos que juntar todas essas lideranças, né? As pessoas envolvidas no processo, as pessoas que são usuárias das instituições de ensino local, para conseguir montar um plano de retomada consciente e eficiente do ensino em Pelotas.
Candidato Bárbara, o senhor tem divulgado, e acabou de citar, inclusive, um projeto chamado Renda Viva, que lembra, em alguma medida, o Bolsa Família, o senhor nos corrija se estiver errado, se estivermos errados, transferência direta de renda. Se o senhor for eleito, quantas famílias exatamente serão beneficiadas com esse plano e qual o custo anual desse programa para os cofres de Pelotas?
Pois é, o Brasil hoje vive uma situação trágica, estamos voltando para o mapa da fome, isso é uma tristeza quanto nação, nosso projeto de governo deu errado a nível nacional, e o número de famílias que estão hoje em situação de vulnerabilidade também cresceu. Em Pelotas, os dados que nós temos são de que mais de 90 mil pessoas necessitam ou necessitaram em algum momento do auxílio emergencial do governo federal, que acaba em dezembro. Esses números e essa realidade, ela não pode ser colocada num nível menor. Então, por isso a nossa preocupação de apresentar, durante essas eleições, o programa Renda Viva, que é um programa de transferência de renda, com um diferencial. Ele é um programa de transferência de renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade e os trabalhadores empregados. Cada família será contemplada, que se enquadrar nessa situação, será contemplada com um cartão Renda Viva, que poderá ser utilizado apenas no seu bairro. Então, cada bairro da cidade terá, né, um cartão identificado com seu nome, e as famílias poderão utilizar o cartão Renda Viva apenas nos empreendimentos que serão cadastrados junto à prefeitura, né, para que a economia
Candidato,
volte a girar ali naquela região.
Quantas famílias o senhor imagina e qual o custo projetado para esse programa?
Olha, nós imaginamos que em torno de umas 20 mil famílias aqui em Pelotas poderão ser beneficiadas com o cartão Renda Viva. Isso dependerá também de todo um trabalho realizado junto com a nossa rede de apoio de assistência social. Né? Hoje, Pelotas possui uma boa rede de CRAS, que precisam ser qualificados e colocados...
E qual o custo? Qual o custo para os cofres de Pelotas, custo anual que o senhor projeta? 20 mil famílias é uma população significativa.
A gente acredita que em torno de 6 milhões mês, né? E que a gente possa alcançar aí renegociando algumas dívidas no município. Hoje, a taxa de juros das dívidas do município são bastante altas, elas não foram renegociadas. E também, né, corte de CCs e uma série de outras questões aí, principalmente relacionadas àqueles empreendimentos, grandes empreendimentos, especialmente os empreendimentos que vêm de fora, que não pagam impostos devidos ao município.
Candidato, o senhor promete diminuir o número de CCs. Em que setores da prefeitura estão sobrando CCs, na sua opinião? E como fazer isso, reduzir CCs e não prejudicar o atendimento à população?
Olha, hoje Pelotas é uma das cidades que mais possui CCs empregados, ao mesmo tempo que é a cidade que menos valoriza os seus servidores públicos. Sobram CCs, isso de certa forma é inclusive identificado pela população, né, como uma forma da máquina pública não funcionar corretamente. Nós temos algumas secretarias que sobram, que podem, né, no futuro governo, né, serem... trabalharem
quais delas, candidato?
A partir de uma única Secretaria de Gestão da Cidade. Nós estamos propondo unificar a Secretaria de Gestão de Cidade, Mobilidade Urbana, de Habitação, de Serviços Urbanos e de Obras, né, em apenas uma secretaria, que é a Secretaria de Gestão da Cidade. Essa secretaria, uma secretaria que centralizaria o serviço e o planejamento urbano da nossa cidade, e estaria descentralizada nas unidades administrativas locais que nós criaríamos a partir do nosso programa Bairro Cidade, onde a população também poderia estar acompanhando, inclusive, né, ajudando, auxiliando a fazer a gestão desse serviço.
Já passamos de 9 minutos. Jacobson.
Candidato Barbier, a principal fonte de recursos próprios da prefeitura são os impostos municipais. O plano de governo do senhor, esse que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, não fala nesse assunto de impostos municipais. Qual a política do seu governo, se o senhor for eleito, para o IPTU?
Olha, o município de Pelotas tem arrecadado muito de quem tem pouco, né? E pouco de quem tem muito. Essa distorção a gente precisa corrigir ela em alguma medida. Isso reflete também na arrecadação do IPTU. Quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. Por isso, nesse sentido, o que eu posso dizer é que a taxa do IPTU aqui em Pelotas tem sido um desafio aí para a população que menos tem. Nós precisamos ampliar a taxa social, né, de isentar, né, esse imposto, né, para um número maior de famílias, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer uma correção de quem tem mais propriedade, tem mais condições, para fazer uma correção no pagamento de IPTU. Né. Tem muitas entidades em Pelotas que têm capital, que recolhem, têm patrimônio, mas não pagam IPTU ao município. E além disso, né, implementar aquilo que já está no nosso Estatuto da Cidade, que é um IPTU progressivo.
Já passamos de 11 minutos. Candidato, eu peço, por gentileza, que o senhor seja um pouquinho mais breve para que a gente possa realizar todas as perguntas. Candidato, uma das formas do município ter mais recursos, mais dinheiro, é impostos, e atrair investimentos, seja a abertura de negócios locais ou atraindo empresas de fora. Como o senhor pretende atrair investimentos para Pelotas?
Olha, Pelotas já é uma cidade bastante rica. Nós temos uma região, né, rural e de praias, né, com um potencial incrível. E nós temos um povo que é trabalhador e bastante criativo. Esses investimentos de fora, são, há 20 anos a gente vem ouvindo falar a mesma coisa, né? Vamos trazer investimentos de fora, trazer investimentos de fora. Mas a riqueza de Pelotas está dentro, é o povo trabalhador, é nossas universidades e as nossas riquezas naturais. Nós temos que ajudar a fazer, né, com que essas três categorias funcionem de forma coordenada, né? E criar riqueza, criar os investimentos, ajudando as pessoas a criar seus empreendimentos a nível local.
Ainda sobre isso, o candidato, em abril de 2019, o seu nome esteve em destaque uma polêmica envolvendo um parecer do Conselho de Cultura do município em defesa do patrimônio histórico no caso do Jockey Club, que na época interferia diretamente na chegada de um investimento que geraria centenas de empregos. Se o senhor for eleito, como vai lidar com as pressões de quem defende o patrimônio histórico e também as pressões de investidores?
Naquela oportunidade, inclusive, a prefeitura votou junto com o Conselho de Cultura, foi uma decisão unânime do Conselho, que envolvia tanto as pessoas envolvidas com trabalho direto na área da cultura, não especificamente na área de patrimônio, envolvia as instituições de ensino e o próprio governo municipal. Nós tivemos um parecer que foi votado de forma unânime. Em relação à van, o Conselho de Cultura, na época, não se posicionou contra a vida da van, mas sim em respeito ao nosso plano diretor e às demais legislações aqui do município de Pelotas. Eu acho que precisou, naquele momento, foi uma roda de conversa, né, e esse princípio da governança colaborativa para resolver um problema que era muito mais fácil ter sido resolvido.
Bom, candidato, sobre turismo, o senhor fala de forma genérica também em seu plano de governo, esse está disponível no TSE, sobre planejamento de um complexo de turismo. A gente está chegando ao final da entrevista, então gostaria que o senhor fosse sintético, duas medidas objetivas para o turismo do município.
Olha, em primeiro lugar, Pelotas possui uma riqueza muito grande, é bom frisar isso, nós temos cachoeiras, nós temos praias, nós temos região de banhado, nós temos região de mato e nós temos uma cultura que é impressionante, bastante diversa. Nós temos que incentivar, através da criação da agência de turismo municipal, para atrair esse eixo, né, que, de pessoas que passam pela região sul. Né, Pelotas é o polo, é a cidade central da região sul, junto com o Rio Grande. Fazer com que esse eixo funcione através da nossa agenda e também motivar com que as pessoas visitem Pelotas, as pessoas de Pelotas visitem a cidade de Pelotas.
Candidato, o senhor ainda tem cerca de 40 segundos, pode utilizar esse tempo para suas conclusões finais.
Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade, esse é um processo importante para a nossa cidade, nós viemos no mesmo eixo de governo há 16 anos, a democracia, né, necessita da alternância de poder, o PDT ele tem um projeto nacional de desenvolvimento, nós trouxemos esse projeto nacional para dentro do município através do nosso programa municipal de desenvolvimento. E nós precisamos, né, rever algumas coisas, principalmente o abandono aí das nossas bairros, das nossas vilas. E essa inversão
dessa
realidade é o que a gente vai fazer aqui na cidade de Pelotas. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Fred. E seguimos aí na luta.
Agradeço ao candidato Dan Barber. Conseguimos chegar aí o tempo certinho de 15 minutos. Agradeço ao candidato Dan Barber, que foi aí o nosso quarto entrevistado na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Chegamos ao fim de mais uma semana, Gabriel Jacobsen. Cerramos mais uma semana de série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas.
Que ótimo, é uma satisfação. Mais uma semana encerrada entrevistando candidatos, desta vez é o município de Pelotas, e semana que vem reiniciamos ou seguimos com essa série de entrevistas a partir do dia 3. Vamos entrevistar então o candidato Ivan Duarte do Partido dos Trabalhadores, depois no dia 4 Tony Sec do PSB, depois Júlio Domingues do PSOL, seguimos na sequência, no dia 6, com Marcos Napoleão, do PRTB, depois Paula Mascarinhas, do PSDB, e, por fim, entrevistamos no dia 10 de novembro o candidato Fetter Júnior, do Partido Progressista. Esse é o nosso roteiro para os próximos dias, para os ouvintes ficarem atentos e acompanharem esta série de entrevistas até o fim, na ideia de auxiliá-los no processo democrático de escolha do próximo prefeito.
Bom lembrar os ouvintes, né, Jacobsen, que na segunda-feira não teremos a série de entrevistas, apenas na terça-feira. Na terça-feira, sim, retomamos, então, com a programação local aqui da Gaúcha Zona Sul, ouvindo os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Jacobsen, bom final de semana para ti, bom feriado e até terça-feira.
Para vocês todos também, um excelente feriado, um excelente final de semana. Na terça estamos de volta, Fred. Um abraço.
Um abraço. 7 horas 48 minutos, 7h48. Temperatura neste momento em Pelotas é de 13 graus. Em Rio Grande, temperatura de 15 graus. E já estamos ouvindo a nossa trilha musical para fechar bem o bloco. Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. Zé Ramalho, que é o nosso homenageado na trilha musical desta sexta-feira. E esse é o grande clássico dele, que foi tema, inclusive, da novela Rei do Gado. Zé Ramalho, Admirável Gado Novo.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer.
F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Pelotas está recebendo mais uma loja do Guanabara. Um local aconchegante e moderno,
preparado com muito carinho em cada detalhe. Tem selfie check-outs, estacionamento com painel e contador de vagas, espaço gourmet e muito mais. Tudo isso em uma ótima localização de fácil acesso. Guanabara Domingos de Almeida. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar.
Sou Diesel Fita Azul, localizado em Pelotas. Há mais de 30 anos no mercado fornecendo diesel e Arla. Atendendo todo o Rio Grande do Sul em diversos locais. Venda direta no cliente, lavoura, transporte, indústria e comércio. No campo e na cidade. Contatos pelos telefones 53-3271-9229 e 53-981-16-4445. Sou Diesel, uma empresa do Grupo Fita Azul.
Seu patrimônio é assunto muito sério. Por isso, a melhor maneira de proteger seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 3225-2700 e solicite sua cotação. Desde seguros para casa, automóveis em geral, para o produtor rural, frotas, empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros. Você sempre mais seguro.
Consultório Odontológico Dr. Tiago Zambenedetti, especialista em implantes e próteses dentárias. Você pode ter um sorriso saudável e com aparência natural através de tratamentos reabilitadores, oclusais e estéticos. Implantes dentários, enxertos ósseos, facetas estéticas e lentes de contato. Dr. Tiago Zambenedetti, CRO 13463. Consultório em Pelotas no Moinho Office, sala 609. E em Rio Grande, no Porto de Gales, sala 503. Ligue 3028-0534.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Dia 4 de novembro, às 11 horas da manhã, teremos mais uma edição do RBS Talks Live. E você é nosso convidado para participar desta live gratuita e entender como saúde e felicidade dão lucro. Mediado por Giane Guerra e participação de Márcio Fernandes e doutora Michele Schneider. Garanta sua inscrição gratuita em bit.ly/RBS Talks. Patrocínio Dr. Clean. Realização Grupo RBS.
Eu sou Detus, é só olhar pra ver que eu sou Detus. A nossa força é o que nos conduz. Fazemos pra vencer em todo o sul. Só Detus, construímos como nenhum. Só Detus, serra e broca número 1. Mas que barra, fazemos pra viver.
Detus na mão de quem faz.
Eu sou Detus.
Sete horas e 53 minutos, de volta com Gaúcha Hoje, direto para falar de futebol.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
Começando com os destaques da dupla Grenal, sempre para a ótica estima, a qualidade e tradição desde 1914.
Grêmio esperava uma vantagem maior na vitória sobre o Juventude, o que não lhe dá uma tranquilidade completa para jogo de volta em Caxias do Sul. Renato se mostrou incomodado com o desempenho do time durante o jogo e mesmo na coletiva falou em algumas correções, mas rendeu bons elogios aos garotos que jogaram e acabaram sendo os protagonistas na jogada do gol que foi marcado por Isaac. Grêmio agora enfrenta o Bragantino na segunda-feira pelo Brasileirão. Time misto é a maior tendência para depois ter time titular, especialmente com a volta de Maicon na partida da próxima quinta-feira contra o Juventude, jogo de volta da Copa do Brasil. Diego Turim é esperado como atração contra o Bragantino, fazendo a sua estreia, só falta a condição legal. Grêmio pode anunciar hoje ou nos próximos dias Gaston Ramírez como seu novo reforço para o meio-campo. Destaques do Grêmio com José Alberto Andrade.
delegação do Inter em Guarulhos, local da concentração para o jogo de amanhã, 19h, contra o Corinthians em São Paulo. O Inter líder do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians apenas na 13ª colocação. Depois da vitória pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, desta vez o Inter terá força máxima. E uma novidade no banco de reservas. Yuri Alberto hoje estará em campo em um jogo treino em Itu pela Seleção Brasileira Sub-20 contra o Ituano, mas já na parte da noite será liberado para se juntar à delegação e poderá ser alternativa para o segundo tempo do jogo de amanhã em São Paulo. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
Brasil entra em campo hoje contra o Vitória. É um jogo difícil para o Brasil, ainda mais que joga em Salvador e que está sem treinador, né? O Brasil terá hoje o auxiliar técnico Cirilo à frente no comando do Brasil. O Brasil segue em busca de um novo treinador. Para a partida de hoje, o Brasil também tem muitos desfalques, seja por suspensão ou ainda por lesão. Então, realmente uma partida muito difícil, a partir das 7h15 da noite, Vitória e Brasil. Brasil que tem aí nos bastidores a informação de que Cláudio Tencati está negociando com o Chavante, ele que foi técnico do Londrina, inclusive no período ali de 2017, chegou a ser o técnico mais longevo do futebol brasileiro, ele ficou um grande período de tempo no Londrina, sempre existiu esse namoro entre ele e o Brasil, e talvez seja ele então o novo treinador do Chavante. 7h56, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, a sua parceria. Lembrando que não temos a edição local do Gaúcha hoje, na próxima segunda-feira. Retornamos na terça-feira. Tenha um bom final de semana. Até mais. Tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara.